Vamos então iniciar a audição. Queria pedir desculpa aos membros do Observatório pela demora a que foram sujeitos. Estávamos a meio de uma apreciação e votação na especialidade nem sempre os tempos decorrem à velocidade que prevemos. Enfim, isto desde a teoria da relatividade, estas questões ficaram muito perturbadas. As nossas desculpas pela demora. Estamos aqui a satisfazer um requerimento do PSD que foi aprovado por esta comissão e, como é habitual, eu convidava o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, para introduzir e apresentar as questões relativas a esta audição. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a disponibilidade de, praticamente, penso eu, todo o Observatório estar presente nesta audição. Em segundo lugar, reiterar a importância do vosso trabalho, de forma imparcial, isenta e, sobretudo, competente, têm permitido a este Parlamento e aos portugueses acompanhar com mais rigor e com mais conhecimento aquilo que está a fazer numa área tão importante para o país, naquilo que eu considero que é uma missão de regime, conseguir melhorar o sistema em Portugal e conseguir melhorá-lo com qualidade, aproveitando os ensinamentos dos erros cometidos no passado e, de alguma forma, procurando, com exigência e com rigor, acompanhar aquilo que está a ser feito no terreno. Em primeiro lugar, dizer que a pertinência deste requerimento está ligada à reforma que está em curso da Lei Orgânica da Proteção Civil, que foi já aprovada. Como sabem, o Parlamento tem o poder de pedir ou não a apreciação parlamentar desta legislação e, tendo em conta que o Observatório existe para isso e para nos informar e dar o seu conselho sobre aquilo que está em vigor, não posso deixar de salientar a vossa nota informativa recente sobre a reforma da Lei Orgânica da Proteção Civil e daí a oportunidade de chamar em tempo útil, dentro do prazo que é possível para que qualquer grupo parlamentar possa pedir a apreciação parlamentar, de vos pedir a opinião sobre o que está em causa. A vossa nota informativa baseava-se muito, e eu gostava de focar esse aspecto, na questão territorial e na não conformidade com o resto das forças e das instituições em atuação no terreno da reforma que é feita, em particular na alteração, que é talvez aquela mais crucial, dos comandos operacionais passarem para a responsabilidade das CIMs e serem criados em função das CIMs. Na nossa opinião, as dúvidas são muitas sobre esta nova opção, sobretudo quando não é acompanhada de forma coerente pelos restantes organismos que, se já estavam algo desarticulados no passado, com esta alteração estrutural, podem até vir a ficar ainda mais desarticulados. E, para já, a nossa primeira pergunta é precisamente sobre isso, era colher a vossa opinião. Nós tivemos acesso à vossa nota informativa, tivemos a oportunidade também de ouvir já alguns membros desta comissão, deste observatório, como é, por exemplo, o caso do Duarte Caldeira, que falou publicamente, em opinião pessoal, bem sei, sobre este assunto, mas gostávamos de conhecer a vossa posição sobre a reforma em curso, em particular nesta questão do território e da conformidade entre todas as instituições envolvidas naquele fluxograma, naquele organigrama que existe, que foi produzido pelo Observatório e que tanta celeuma também trouxe no país ao próprio Primeiro-Ministro, e era que era importante esclarecer e saber a vossa opinião concreta no devido lugar na primeira comissão que é responsável por estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, Professor Francisco Rego, tem a palavra para satisfazer as questões que foram colocadas.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado também pelo convite para esta audição. De facto, a existência deste observatório depende, enfim, do trabalho e do gosto e do interesse que a Assembleia dá às nossas recomendações, às nossas análises, e portanto é com imenso gosto que estamos todos presentes para, no fundo, corresponder àquilo que são as expectativas da própria Assembleia e da Comissão. Em relação, digamos, a este aspecto mais particular da lei orgânica, no fundo, a nossa nota informativa teve a ver com duas leis orgânicas, a Lei Orgânica de Emergência e Proteção Civil da Autoridade e do ICNF, e, digamos, abrange as duas, e esta questão da parte da coerência territorial e da coordenação regional foi um dos aspectos, de facto, foi aqui assim bastante focado, foi o objeto das duas primeiras notas desta nota, destes primeiros pontos da nossa nota informativa. Foi uma preocupação que nós transmitimos desde o início, quando, digamos, se soube e fomos informados desta intenção de haver modificações a este nível. Fomos, de facto, os primeiros a chamar atenção para esta possibilidade de falta de coerência territorial dos vários agentes envolvidos na área da proteção civil, mas, digamos, a feitura desta lei orgânica não, enfim, não refletiu também esta nossa preocupação e, portanto, legitima, de algum modo, a nossa continuada preocupação em relação a esta matéria. É facto que a própria lei indica que existirá um faseamento na sua aplicação, mas, digamos, não é muito conhecida qual será a lógica desse faseamento e, portanto, a nossa preocupação, de algum modo, mantém-se. Em relação a estes aspectos em particular, de facto, duas pessoas dentro deste nosso observatório que têm uma experiência anterior também muito significativa na parte organizativa, tanto dos bombeiros como da proteção civil, e eu, se calhar, se estiverem de acordo, passava a palavra a um dos dois para fazer algum comentário sobre essa matéria, mas dizer que, de qualquer forma, a nossa preocupação mantém-se, porque não queremos que seja eficaz um sistema que está organizado com diferentes, digamos, organizações territoriais. Um último elemento, antes de passar a palavra, seria o de que nós, de facto, não tivemos conhecimento da lei como todo o povo português, quer dizer, não tivemos um conhecimento anterior da lei, e isso também, de algum modo, limita um pouco a eficácia das nossas recomendações, porque, de facto, não vimos as nossas recomendações incluídas neste pacote legislativo que agora está em análise.
Muito obrigado. Sou eu que dou a palavra.
Exatamente.
Sr. Professor?
José Manuel
Moura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Duarte Marques, o Sr. Presidente, de alguma forma, fez aqui o enquadramento. O que este observatório fez em tempo foi, de facto, chamar a atenção para esta questão da coerência territorial, que mais não é do que todos os agentes que concorrem para o sistema estarem alinhados na mesma divisão administrativa do território. E, ao fim e ao cabo, a lei orgânica, que acabou por estar envolta em algum secretismo que até à sua promulgação não foi do conhecimento de ninguém, como o Sr. Presidente acabou de referir. Julgamos nós que importava que esta fosse uma lei que fosse amplamente discutida, não só no Parlamento, mas toda a sociedade civil, atendendo ao sobressalto cívico que se verificou em 2017. E, portanto, independentemente de qual seja a forma de organização, e isso nós não defendemos nunca, se fosse a divisão administrativa distrito ou CIMES, o que quer que seja, o que nós entendemos é que ela tem que ser coerente, deveria ser alinhada para todos os agentes da mesma forma. Recentemente tivemos a opinião do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que a razão por que a GNR não estava na mesma divisão administrativa é porque a GNR está presente em todo lado. Parece-nos que é um argumento pouco técnico, porque há haver uma capilaridade maior no território nacional, os 422 corpos de bombeiros para 308 concelhos, os bombeiros têm uma capilaridade muito superior e, portanto, esse argumento também se aplicaria. E, portanto, essa é a nossa preocupação, é que não estejam todos alinhados. Isso concorre depois também da leitura da lei orgânica, que a possibilidade de serem constituídas 29 salas de operações. Isso resulta das 23 comunidades intermunicipais, mais 5 comandos regionais e o Comando Nacional. No seu somatório serão 29. O que nós também dissemos isso na nossa nota informativa é uma oportunidade que nós entendemos perdida, atendendo que as salas de despacho conjuntas, que é uma realidade que existe já em muitos países europeus, poderia ter sido aqui também um pouco apanhar esta onda para poder, dentro desta lógica, podermos ter a mesma capacidade de resposta. Ou seja, nós temos o 112, tem duas salas, uma a norte e outra a sul, cada uma com 9 distritos. Temos o CODU, Centro de Orientações de Doentes Urgentes, com 4 salas de despacho de meios. E temos a GNE com 18 salas de situação e agora a NPC com 29. É este alinhamento territorial que nós entendemos que pode concorrer para uma menos boa resposta, que todos desejamos que não aconteça, mas que atarem as coisas nesta forma de organização implica sempre. Quanto ao faseamento, também já foi referido pelo Sr. Presidente, que a lei prevê, a lei entrava em vigor e entrou em vigor no dia imediatamente a seguir à sua publicação. De qualquer forma, salvaguarda lá a aplicação do seu faseamento. Para nós, não conseguimos perceber ainda muito bem ao que este faseamento se refere, isto porque nós entendemos a partir do momento que haja uma alteração num qualquer comando regional ou sub-regional, como está previsto na lei, nesse distrito não podem ficar conselhos pendurados. E, portanto, isto tem um efeito dominó. Quando houver uma mexida num distrito que seja, terá que haver logo nos 23 comunidades intermunicipais, / 18 distritos. E, portanto, a nossa preocupação na coerência territorial tem a ver, de facto, com isto, é não estarem todos os agentes, e sendo a GNR um agente por excelência no sistema, é um dos pilares fundamentais na estrutura como o sistema está desenhado, para nós pareceu-nos que, de facto, isto era um motivo de preocupação e o fizemos registar publicamente.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Ferreira Gomes. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar toda a equipa do Observatório, na pessoa do Sr. Presidente, e saudar todos os colegas presentes nesta audição solicitada pelo Partido Social Democrata. Aquilo que queremos transmitir, antes de mais, é que este diploma, este 45/2019, esta nova lei orgânica, decorre, no fundo, uma estratégia nacional para a proteção civil, uma estratégia que foi plasmada na resolução do Conselho de Ministros de 2017 e que obedece, de certa forma, a um conjunto de preocupações e recomendações também da Comissão Técnica Independente. Obviamente que este foi um processo que teve um diálogo que entendemos que foi construtivo com a Liga dos Bombeiros. Obviamente que percebo aqui as referências que o Observatório fez de não serem sido auscultados previamente, ou seja, com uma auscultação prévia, provavelmente não era necessário reagir, poderia ter havido algum conjunto de contributos integrados e, portanto, ficámos, de facto, com esse registro, porque entendemos que quanto mais rica for a auscultação prévia, mais estável depois é o diploma nas suas soluções e mais abrangente e mais democrático é todo o processo da construção do desenho legislativo. Tal como referiu o Sr. Deputado Duarte Marques, este diploma pode ser sujeito à apreciação parlamentar. Pode ter aqui ainda um conjunto de contributos dos grupos parlamentares que entenderem pertinente. Sou sensível ao argumento que referiram da opção de qualquer das lógicas territoriais poderia ser adequada, desde que houvesse o alinhamento de todos os agentes. A preocupação que houve com esta organização territorial e das 23 sub-regiões foi, de facto, aproximar às CIMES para, e isso percebe-se, para que haja, de facto, uma coerência neste modelo com a questão da gestão dos fundos comunitários e, portanto, no fundo, essa componente, digamos que económica, foi importante e fez parte da lógica da própria organização. Estou convicta que os demais agentes e as demais adaptações que tenham que ser feitas não irão prejudicar a lógica que está subjacente e não serão criados nem vazios nem superposições e, portanto, é nisso que obviamente também acreditamos, porque revemos nesta lógica territorial que foi aqui construída com as 5 regiões e com as 23 sub-regiões. Aliás, eu até me permito citar, com a sua autorização, o Duarte Caldeira, que num programa do Bom Dia Portugal referiu e bem: consideramos que está esgotado o modelo de organização distrital, passo a citar, e achamos que está na altura de substituir esta organização administrativa via distrital pelas NUTS 2, criar serviços de natureza regional e depois criar sub-regiões de natureza operacional que permitam uma maior agilização de meios e alterar por completo a matriz de atribuição dos mesmos. Consideramos isto absolutamente fundamental. Fim de citação, e portanto foi referido no dia 17 de outubro à RTP. E portanto acho que aquilo que aqui está dito foi também uma das preocupações deste novo modelo, portanto, as 5 regiões e depois as 23 sub-regiões, acompanhando aqui o modelo das CIMES. Na nossa opinião, também, enquanto grupo parlamentar, obviamente que de apoio ao governo, mas nunca acéfalos, e com a autonomia de um grupo parlamentar, mas dizer que, no geral, nós nos revemos no diploma naquilo que entendemos. Eu também perguntava se não entendem que esta lei trouxe o maior reforço, quer na prevenção, quer no planeamento, quer na coordenação dos agentes, ou seja, se não houve um robustecimento da própria Autoridade Nacional, que era uma das grandes preocupações, ela torná-la mais robusta. E a pergunta que coloco é se não acham que esta robustez se consegue, e se consegue também, no fundo, ir ao encontro daquilo que eram os objetivos de aproximar, e sei que também são sensíveis a isso, o princípio da aproximação entre a prevenção e o combate, que estavam um pouco desfasados, e é uma das lógicas de toda esta reforma sistémica da proteção civil, é aproximar estes princípios, a profissionalização e a capacitação, e o princípio da especialização, porque há de facto, perpassa por todo o diploma e na forma como são organizados, quer a direção nacional, quer as direções regionais, uma preocupação com uma melhor capacitação, com a melhor qualidade dos quadros, que é isso que também sei que vos preocupa, ou seja, ter quadros qualificados, quadros capazes, porque os tempos são tempos de máxima exigência, de máxima tecnicidade, já não há tempo para o improviso, tempo para situações que não exijam de facto profissionalismo, porque quer as alterações climáticas, quer as adversidades permanentes do próprio modelo que temos, do ordenamento territorial, exigem obviamente respostas cada vez mais capacitadas e mais profissionalizantes, e portanto este é um tempo de máxima exigência, de máximo rigor. Logo, quem está no terreno também tem que estar altamente preparado e altamente capacitado, e o que perpassa de facto desta própria lei orgânica e dos diplomas que estão no conjunto desta reforma e na órbita desta reforma é uma grande preocupação com a formação, com a capacitação, com a qualificação, seja nos bombeiros profissionais, seja nos próprios bombeiros voluntários. Gostaria ainda de transmitir que a questão dos procedimentos concursais, a nosso ver, embora tenha sempre o problema da morosidade, é também importante do ponto de vista da própria transparência e do próprio rigor que queremos atribuir ao tal sistema que queremos mais robustos, no fundo, também muitos dos contributos que a Liga Portuguesa deu para a melhoria da proposta, a nosso ver, também ficaram bem enquadrados, com a Liga a poder definir também o perfil de alguns dos elementos e a participar, como entendia, do ponto de vista da dignidade dos próprios bombeiros, neste próprio processo e naquilo que é a orgânica e a espinha dorsal do mesmo. Portanto, grosso modo, da parte do grupo parlamentar, estamos sensíveis, obviamente, para a questão que falaram, quer do fazimento, mas com esta convicção de que não vai ficar nenhum hiato, nem nenhum vazio pelo caminho, porque os CDOs vão estar a funcionar, bem como toda a parte da coerência territorial que referiram no que diz respeito ao alinhamento de outros agentes, como o caso da GNR em particular, tendo em conta que operam de maneira diferente. No geral, entendo entendemos que o diploma teve uma evolução muito positiva em relação àquilo que era a redação vigente e a lei vigente, e que nos prepara, obviamente, para mais desafios futuros e desafios mais exigentes, com, obviamente, a linha crítica que aqui deixo, que nós registamos, que nós respeitamos, e que, quando o debate parlamentar, caso ocorra, e ao nível das apreciações parlamentares que possam ser produzidas, este grupo parlamentar também terá posição nesse momento do debate, caso seja necessário colocar mais alguma alteração, algum inciso, ou acompanhar toda a legislação que vai orbitar e que implicará despachos que terão que existir da tutela em relação a um conjunto de matérias que não estão esgotadas nesta lei orgânica, não é? Portanto, esta é uma espinha dorsal e depois que terá um conjunto de elementos que a podem complementar. Portanto, da nossa parte, fica o compromisso de acompanhar toda a legislação subsidiária que será produzida no seio deste diploma, bem como o debate a ocorrer, caso venha a ocorrer, em relação ao próprio documento. Decreto-lei, como digo, foi um decreto-lei que teve um conjunto de delongas, que teve audições e que teve um debate que entendemos que foi construtivo. Não ouviu todos os agentes, não ouviu o observatório, portanto, terá esse déficit, digamos assim, e pronto, esperemos que esses déficits de participação possam, no fundo, poder ser colmatados no futuro, a bem, obviamente, o enriquecimento dos diplomas e, sobretudo, das soluções que estão desenhadas e da aplicação prática, porque acho que estamos todos aqui muito preocupados com a aplicação prática do diploma e se o que está aqui espelhado e nos demais diplomas, do ponto de vista da sua operacionalidade, vai correr bem. Todos nós desejamos que possa correr bem e que possamos estar preparados para os desafios crescentes e exigentes na proteção civil. Muito obrigada pelo vosso trabalho, competente e rigoroso, obviamente, e que da parte deste grupo parlamentar não deixaremos também de registar e de transmitir, obviamente, as vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Susana Amador. Tem a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, gostava de começar naturalmente por cumprimentar os nossos convidados, membros do Observatório Técnico Independente, a enaltecer o vosso trabalho e agradecê-lo, além do mais, e dizer que o Sr. Duarte Marques já explicou, o Sr. Deputado Duarte Marques já explicou qual foi o racional desta audição por parte do PSD, e neste espírito também de avaliarmos a nova lei é muito importante ouvirmos e percebermos efetivamente o que é que está bem, o que é que pode ser melhorado para que tudo fique o mais oleado possível. E eu gostava de deixar aqui duas ou três perguntas, para além das que já aqui foram deixadas, e à parte da questão territorial que o Sr. Deputado Duarte Marques já aqui mencionou e que já foi aqui também tratada. Gostava de deixar aqui duas ou três questões, dizia eu, tendo em conta aquilo que foi o relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho de 2017 e as recomendações que à época foram feitas no sentido de percebermos se a nova Lei Orgânica da Proteção Civil dá ou não resposta às recomendações essenciais que foram feitas então a propósito desses incêndios. E a primeira delas tem que ver com o sistema de combate a incêndios. Se bem me lembro, na altura, era no que concerne à maior integração e prevenção e do combate a incêndios, era dado enfoque à adequada participação das estruturas em ações de prevenção, designadamente as estruturais, e a utilização de instrumentos de combate para ajustar a prevenção estrutural. E o que eu gostava de perceber é se com esta nova lei orgânica esta prevenção estrutural está mais musculada ou, pelo contrário, é mais difícil fazer esta prevenção estrutural. Quanto a uma segunda questão em matéria de recursos humanos, eu gostava de perceber se a nova lei dá resposta às seguintes propostas da Comissão Técnica Independente em 2000, no seguimento dos incêndios de 2017. A criação de uma carreira de gestão de emergência na administração pública e a substituição progressiva do atual sistema de nomeações pelo sistema de concursos, com base na formação, nas competências, na experiência, no mérito, etc, 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 e que tenha basicamente o mesmo espírito das regras de seleção de dirigentes superiores previstas para a administração pública. Era também uma das recomendações que se fazia então, e perceber se com esta nova lei orgânica essa questão das nomeações ser preterida e passarmos aos concursos, está mais afinada, mais afincada ou não. No que concerne, numa terceira questão e última, queria deixar, no que concerne à gestão de operações e combate, gostava de perceber se a nova lei responde adequadamente às propostas em sede de valorização e proteção do posto de comando, que era uma questão também muito vincada à época, e se a nova organização das estruturas da Autoridade Nacional da Proteção Civil, agora com outro nome, se mostra efetivamente adequada para este efeito, relativamente, portanto, ao posto de comando. Só para terminar, porque tinha dito que esta era a última, mas gostava de perceber aqui uma outra questão que ainda não foi focada, que tem a ver com a AGIFA, com a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que foi criada na sequência dos mesmos incêndios que já mencionei. Quando foi constituída, houve algum burburinho acerca da mesma, no sentido de constituir uma superestrutura que não se percebe bem como se articula com a autoridade nacional. Esse burburinho foi causado, sobretudo, pela Liga dos Bombeiros Portugueses. O que eu gostava de perceber, fazendo este parênteses também, dizendo à época que não se percebia bem a cadeia de comando e de responsabilidade, o que eu gostava de perceber é, sim, entroncando outra vez na questão do posto de comando, há de facto aqui entropias com esta nova agência ou não, ou se esta agência faz sentido e de que maneira é que ela se pode articular bem nesta nova estrutura. Era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por cumprimentar o Observatório Técnico Independente, agradecer o contributo. O Grupo Parlamentar do PCP entende que esta lei orgânica da Proteção Civil peca por um pecado original. É que não se fez uma avaliação do sistema com profundidade para tirar respectivas conclusões, nem se fez aquilo que era fundamental à partida, que era atualizar as cartas de risco, definir prioridades, necessidades, e depois definir necessidades, prioridades, definir os meios e depois sim definir a orgânica que responde aos meios que são necessários em função das necessidades do território. Nada disto foi feito. E, portanto, esta lei orgânica, nós aqui colocamos a pergunta da necessidade ou não de uma apreciação parlamentar, que é, no fundo, saber se chamamos à Assembleia da República este diploma para alterar alguma coisa, e a pergunta óbvia é se há ponta que se lhe pegue no sentido, porque nós, o PCP, tem um projeto de resolução, o 1448, desta legislatura, por uma nova política de proteção civil, e em que definimos a necessidade de construir este telhado, não é? Construir toda a estrutura da carta de risco, de definir prioridades e depois definir a orgânica em função desta estrutura, e não começar a construção pelo telhado como aqui parece ser. Face a este cenário que estamos confrontados, a pergunta é: interessa alterar um ou outro aspecto de um diploma que está mal construído de raiz? Essa é a nossa dúvida, que não temos ainda resposta, estamos naturalmente a refletir, mas que dificilmente responde à questão de fundo que coloquei, que era a necessidade de nós termos tido um procedimento diferente para a construção de um modelo que olhasse para as necessidades e não tanto partisse de uma avaliação, partisse de construção de um modelo sem a avaliação dessas necessidades. E, portanto, eu percebo que alguns semblantes começam a concordar com o que estou a dizer, portanto, percebo que é uma questão que mereça reflexão. A pergunta é se sim tem sentido aquilo que nós estamos a dizer, que era necessário inverter o processo da construção da lei orgânica, e a segunda pergunta é saber se há algum aspecto que mereça alteração que resulte um ganho efetivo na melhoria da estrutura. Essa é a nossa grande dificuldade, para a qual ainda não temos resposta. Qualquer contributo da Comissão, de Vossas Excelências, será bem-vindo ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos muitas perguntas e ficávamos cá até amanhã a aproveitar a oportunidade de conversar convosco sobre as várias matérias que estão relacionadas com isto. Nós partimos do pressuposto que a lei orgânica da prisão civil é fundamental, é estrutural, mas não resolve os problemas todos. E depende muito da forma como se vai concretizar no terreno aquilo que se pensa no papel. Uma coisa já foi possível hoje perceber, até por parte do Partido Socialista, é que esta alteração na estrutura no terreno, o alargamento e a entrega às CIMs desta gestão operacional e desta responsabilidade operacional, afinal está relacionada com os fundos comunitários e não com qualquer uma lógica de melhorar o combate. Nós já suspeitávamos disso e agora temos a certeza desta confissão. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva referiu-se ao relatório dos fogos de junho, relatório sobre os fogos de Pedrógão, e eu gostava de aproveitar para acrescentar. Nós ficámos com a sensação que o Governo, nestas reformas que promoveu, deu muita atenção ao primeiro relatório. Tem uma gênese completamente diferente e o acompanhamento do segundo relatório sobre os fogos de 15 de outubro, que foram completamente diferentes. E eu acrescentava esta pergunta. Se houve alguma tentativa e preocupação de acompanhar nas reformas em curso aquilo que foi proposto no vosso primeiro relatório, eu pergunto se o segundo, quiçá até o mais importante, porque é aquele que é mais recorrente nas dificuldades que aponta, e tem a ver com mais questão estrutural do propriamente daquele fogo em si, se esse foi tido em conta de alguma forma. Porque a sensação que temos é que não. Segundo, nós ficámos convencidos também, aproveitava esta oportunidade, que apesar de tudo isto que está em curso, os bombeiros, os agentes da Proteção Civil, continuaram no último ano e continuarão no próximo e no atual, a combater o fogo praticamente da mesma forma e com os mesmos meios que tinham, além do reforço da GNR. Porque nos postos de comando continua a não haver nenhuma ferramenta de apoio à decisão operacional que relacione meios com terreno, com clima, com a própria floresta, ou seja, continuam a trabalhar com papel e lápis da mesma forma que sempre trabalharam, quando até há meios destes no país. Ficamos com a sensação que também, e tendo em conta aquilo que foi ontem noticiado sobre o Monchique, que de facto foi posto a muita força no ataque inicial, que é sempre um problema a resolver, houve um despacho de meios rápido, mas que depois voltou a falhar a mesma coisa, que é a capacidade que a Proteção Civil tem de gerir os meios nos grandes fogos. Porque os relatos sobre meios que não foram utilizados ou que foram mal localizados, quando os meios são muitos e o fogo assume uma grande dimensão, voltou a falhar e, na nossa opinião, a grande falha continua a estar nessa parte. Mas eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade também para questionar o Observatório sobre as outras áreas que não dependem diretamente do combate e têm a ver com o ordenamento e com a prevenção, que esta lei orgânica, estas leis orgânicas vêm um bocadinho mexer e gostava de pedir o vosso contributo, ou a vossa crítica, ou a vossa análise nestas diferentes áreas sobre aquilo que foi agora reformado e que possa ser útil para o nosso trabalho. Deixava também uma pergunta, se for permitido, Sr. Presidente, não tem a ver com a reforma, mas se for possível perguntar, é se o Observatório já teve acesso às fitas do tempo do fogo de Monchique, do grande fogo de Monchique, e se já esteve também acesso aos relatórios do IGAI sobre estes fogos do ano passado, da IGAI. Porque o Parlamento já o pediu, o PSD já pediu através de requerimento logo após o fogo de Monchique, nós não tivemos resposta e deve ser justo com este Governo e dizer que o anterior, a anterior Ministra da Administração Interna e o anterior Secretário de Estado da Administração Interna, em todos os outros fogos que lhes foi solicitado acesso às fitas do tempo, elas foram disponibilizadas de imediato com toda a transparência, o que não aconteceu agora e não tem acontecido desde que houve uma alteração no Governo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, como é que quer responder às questões que foram colocadas pelos deputados? Faz o favor, tem a palavra.
Bom, obrigado. Foi um conjunto muito grande, de facto, de questões que cobre um leque muito diversificado de pontos. Na nossa nota informativa, nós fizemos, digamos, seis pontos diferentes que têm a ver com algumas das respostas a perguntas que foram feitas, e eu talvez, se me permitisse, pudesse distribuir um bocadinho as respostas pelas áreas que foram aqui faladas. Primeira, talvez a questão do reforço da robustez, se melhorou, profissionalização, capacitação, especialização, mais exigência, mais tecnicidade, concursos, etc. Portanto, foi uma área que foi aqui assim bastante trazida à população e, portanto, me parece que vale a pena falarmos um pouco nisso à luz daquilo que nós, digamos, tivemos a ocasião de expor no nosso ponto 3, que tem a ver com a formação e qualificação. De facto, nós achamos que esta área é perfeitamente essencial. Estamos completamente em linha com a ideia de que, com alterações climáticas, com o tipo de combustível que temos, a dificuldade é cada vez maior e, portanto, nós temos que, de facto, ser cada vez mais exigentes e ter mais capacitação. Eu, nesta área, julgo que dividiria em duas linhas, uma que tem a ver um pouco com a investigação e com o conhecimento e outra propriamente com a formação, e talvez deixasse alguns comentários, se estiver de acordo, com o professor Xavier Viegas e com o professor Joaquim Santos Silva, no fundo para complementarem, se quiserem, esta necessidade de formação e de que modo é que esta legislação, de algum modo, aponta o caminho, que nos parece, como dissemos, uma linha positiva, a intenção de rede que é aqui apontada, mas não havendo mais detalhes e mais, outra documentação que nos permite saber qual é a linha de orientação e a execução que vai ter esta intenção, enfim, estamos um pouco descalços nessa matéria. Mas não sei, poderia haver aqui assim agora, se permitisse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Xavier Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros desta comissão e agradeço as questões que nos foram colocadas e a avaliação positiva que foi feita do nosso trabalho, traduzida para esta breve nota. Prevalecendo o uso da palavra, gostaria de tocar um pouco também no ponto da coerência territorial que já aqui foi referido e, tal como seria de esperar, esta medida não vai ser posta em prática este ano. Quer dizer, não se vai mudar um sistema, nesta altura e, portanto, não será agora que se vai colocar em prática. E a nossa convicção é que, se entrar em prática e quando entrar, deverá ser simultaneamente, portanto, para todas as instituições, porque não faz sentido que haja umas que tenham uma estrutura e outras tenham outra. Relativamente à questão dos procedimentos concursais, naturalmente parece-nos que são realmente uma melhor medida em relação, às nomeações, embora alguns cargos sabemos que são nomeações, outros serão por concurso. Agora temos alguma apreensão sobre a morosidade deste processo. Temos também alguma apreensão face, à falta talvez de recursos humanos com as qualificações que são requeridas para as tarefas que são necessárias. Portanto, dá-me ideia que o nosso país não se preparou. É claro que a proteção civil envolve vários riscos. Nós temos dedicado sobretudo aos riscos de incêndio florestal. Mas mesmo nessa temática, estamos convencidos que o nosso país não se preparou no passado devidamente para dar resposta a este problema. Tem-se falado bastante de haver uma academia de proteção civil, uma academia de bombeiros ou algo equivalente, que não existe e mesmo que seja criada, em curto prazo, só irá dar, resultados, daqui a algum tempo. De onde resulta que todos estes processos de concurso para avaliar as qualificações, às vezes têm que ir a requisitos que se calhar não são, os mais adequados para as várias funções que são necessárias. E, portanto, encontramos, perante um sistema na atualidade, e creio que vai ser difícil mudar dentro de pouco tempo, em que vêm pessoas, pronto, com diferentes preparações, diferentes formações, que acabam às vezes por ter responsabilidades e desempenhar funções sem que seja facilmente reconhecível se têm as qualificações para essa medida. Portanto, estamos convencidos que é necessário melhorar isto. Estes diplomas recentes acometem à Autoridade Nacional de Proteção Civil a função de coordenar este processo, digamos, de formação e de investigação, mas é um processo que ainda nem começou, ou seja, está a decorrer um período de 180 dias para que seja definido, mas não foi, digamos, ainda não está completamente definido e, portanto, estamos também a aguardar que esse processo seja definido. Na nossa nota também referimos que, neste aspecto, digamos, das qualificações, tudo o que diga respeito aos bombeiros, que deva sempre ser ouvido o parecer do Conselho Nacional de Bombeiros. Em alguns pontos, nomeadamente, que são aí referidos, quando é necessário o parecer, nomeadamente o artigo 23 e o artigo 29, é referida unicamente à Liga dos Bombeiros. Nós compreendemos e respeitamos o papel da Liga, mas havendo um organismo consultivo, que é o Conselho Nacional de Bombeiros, da qual a Liga faz parte, e uma vez que se trata, nesses artigos em concreto, de assuntos pertinentes aos bombeiros, entendemos que deveria ser, de facto, ouvido o Conselho Nacional de Bombeiros, sem prejuízo, portanto, de poder haver a auscultação da Liga. Foi posta a questão, peço desculpa de me fugir um pouco deste ponto, digamos, da formação, do papel da AGIF, isso faz sentido. A minha convicção pessoal, e enfim, penso que traduz também um pouco o sentimento do Observatório, é que há necessidade de um organismo que faça realmente a ligação das várias entidades. Agora, se é exatamente o que a AGIF tem estado a fazer, ou o que vai fazer, pessoalmente eu tenho algumas dúvidas. Portanto, há necessidade, digamos, de alguma articulação, de uma coordenação, mas o modo como está desenhado este organismo e, sobretudo, o seu futuro, não sei, digamos, se é digamos, o melhor. Foi também levantada a questão dos sistemas de apoio à decisão, que não estão a ser utilizados nos postos de comando. Ok, pronto. Okay, como isto tem que ver com a ciência, com o envolvimento da ciência, gostava de dizer que tem havido algum empenho nesse aspecto, mas mais ao nível de um comando nacional do que nós, de utilizar sistemas de apoio à decisão, que depois são transferidos para os postos de comando, essa informação, mas há realmente aqui também muito a fazer neste campo. Há muito a fazer neste campo.
Muito obrigado, Sr. Professor Xavier Viegas. Tem agora a palavra o Sr. Professor Joaquim Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar os seus deputados, Sr. Presidente. O colega Domingos Xavier Viegas já abordou um bocadinho este aspecto, mas eu se calhar complementava aqui pegando no excerto daqui da nossa nota, referindo que este observatório propôs a criação de um programa nacional de formação específica para a gestão integrada de fogos rurais. E, portanto, que terá a ver com todas as funções que são desempenhadas em termos de gestão integrada de fogos rurais, que abrangem aspectos associados à prevenção e ao combate. Mesmo pegando apenas no subsetor combate, existem múltiplas funções que exigem especialização e que exigem uma formação específica. E, aliás, diz também aqui no diploma que o espírito que preside à elaboração do diploma aqui da Lei Orgânica da ANEPC, né, tem a ver com aquilo que a senhora deputada já tinha dito, de seguir o princípio da profissionalização e da capacitação e o princípio da especialização, que, aliás, tinham sido já referidos pelas comissões técnicas independentes que analisaram os fogos de Pedrógão e de 15 de outubro. Nós depois temos a dificuldade em ver como é que estes princípios se concretizam, apesar de aparentemente haver intenções nesse sentido, Mas, por exemplo, como é que, estando a ANEP a coordenar a Rede Nacional de Formação e Investigação em Proteção Civil, como é que isto joga com as diferentes funções que são desempenhadas por diferentes entidades e que em alguns países, portanto, cada função, independentemente da agência a que o operacional pertence, tem que ter um perfil muito definido e uniformizado e standardizado, não é? Portanto, como é que isto joga, por exemplo, com a formação dos sapadores, do Corpo Especial de Sapadores Florestais, que foi criado com a lei orgânica do ICNF, não é? Portanto, serão agentes que vão desempenhar exatamente as mesmas funções que, aparentemente, não é? Portanto, tudo leva a crer que os operacionais associados aos bombeiros. E, portanto, nós ficamos aqui com uma série de interrogações, como é que estas coisas jogam e talvez, e enfim, estávamos a discutir estes aspectos antes de entrarmos para aqui, talvez as respostas venham com a saída do sistema de gestão integrada de fogos rurais, mas, ou não. E, portanto, estamos um bocadinho na expectativa de perceber como é que esta coordenação da Rede Nacional de Formação e Investigação em Proteção Civil se articula depois com a formação global de todos os intervenientes no sistema, tendo em conta as múltiplas entidades às quais pertencem, não é? Portanto, estamos a falar de sapadores, de GNR, de uma série de entidades que cumprem as mesmas funções num teatro de operações e, portanto, enfim, é uma interrogação que temos e portanto...
Muito obrigado. Pergunto se há mais algum pedido de esclarecimento da parte dos senhores deputados.
Havia aqui algumas respostas.
Não, eu vou dar, por fim, a palavra ao Sr. Presidente do Observatório, mas se há algum esclarecimento suplementar...
Presidente, então, se permite, eu aproveito, que eu esqueci de fazer uma pergunta. É se consideram que a profissionalização deste setor é a constituição de EIPs nos corpos de bombeiros, que começam a trabalhar às 9 da manhã e acabam às 5. Eu diria que sim, se fossem em turnos consecutivos e que não parassem. E, portanto, a minha pergunta é se a profissionalização é feita assim. Se consideram isso profissionalização dos bombeiros? Muito obrigado. Ou se essa é a resposta adequada à necessidade?
Mais uma questão suplementar. Pretende responder diretamente, Sr. Presidente? Faça favor.
Pronto, há esta questão suplementar da profissionalização das EIPs. Não é, digamos, não é pelas EIPs que a profissionalização se resolverá. Mas eu julgo que vale a pena. Houve também um conjunto de outras perguntas que ainda não foram tratadas, de maneira que eu iria... também tratar um pouco a questão da lei orgânica ou destas duas leis orgânicas são de facto leis de enquadramento e muito e o diabo está nos detalhes, não é? Quer dizer, portanto, as consequências e as outras, a legislação complementar que vem operacionalizar estas leis tem muito pode ter muitas das respostas que nós procuramos. De facto, o sistema de gestão integrada de fogos rurais não é ainda do nosso conhecimento, o Plano Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais também não está ainda em análise. Neste momento, também, a Diretiva Operacional Nacional não é do nosso conhecimento, portanto, há um conjunto muito grande ainda de incógnitas que estão ainda, digamos, que nos permitem muitas dúvidas em relação à operacionalização destas leis. Mas, independentemente dessa matéria, eu gostava de dizer que há aqui dois pontos, talvez essenciais. Um que tem a ver com as recomendações das comissões técnicas independentes e com as recomendações do Observatório. De facto, o Observatório, aliás, as duas comissões técnicas independentes tiveram também alguma alteração na composição e o Observatório tem uma alteração também na composição, mas tem, digamos, sucedem-se umas às outras, mas são diferentes. E, de facto, Aquilo que nos parece é que o Governo levou, digamos, bastante a peito aquilo que foram as recomendações da Comissão Técnica Independente, da primeira Comissão Técnica Independente, sobretudo, e menos, digamos, aquilo que tem a ver com as recomendações da segunda Comissão e do Observatório. Portanto, eu julgo que vale a pena, digamos, tomar isso em linha de conta. Estamos a falar, por exemplo, do relatório de Monchique. O relatório de Monchique nós gostávamos já de ter entregue. Ainda não está entregue porque houve atrasos sucessivos na disponibilização de informação, que não foi, por exemplo, em relação à GNR, que não foi disponibilizada diretamente pela GNR, e temos indicação pelo Ministério da Administração Interna que o Observatório não deveria pedir diretamente à GNR e aos organismos sob tutela, que devia pedir ao próprio Ministro da Administração Interna que faria esse pedido, que, enfim, está um pouco em contradição com aquilo que é o nosso mandato e a nossa atuação até agora e pretendemos manter. Mas, portanto, tem havido, de algum modo, alguma menor atenção, diria eu, para aquilo que são as recomendações sucessivas da segunda Comissão Técnica Independente e do Observatório. Utilizava esta ideia para consubstanciar um problema que nos já foi levantado pela Comissão Técnica Independente, que era, e foi retomado com muita força pelo Observatório, que foi a necessidade que foi apresentada de um estudo que baseasse a reorganização do setor estrutural dos bombeiros como uma peça essencial na proteção civil. Porque, de facto, essa reorganização do setor estrutural deveria ser, e a análise do que funcionou bem e mal do sistema, deviam ser peças essenciais, de facto, de uma reformulação do sistema. Isso não foi feito. Essa análise que baseia uma reformulação do setor estrutural dos setores bombeiros e da proteção civil em geral ainda falta. Nós temos dito, e gostava também de deixar aqui expresso a disponibilidade deste Observatório de contribuir, se a Assembleia assim o desejar, para, digamos, a elaboração também desse estudo base, que permita, digamos, reorganizar o sistema com bases científicas e técnicas independentes, sem o qual, de facto, é difícil perceber se vamos na boa direção ou não. Digamos, isso é uma fragilidade que eu acompanho e que nós acompanhamos do próprio sistema, porque é, digamos, um pedido que temos, ou uma fragilidade que temos sucessivamente detectado e que não há, digamos, ainda nenhuma indicação de que ela poderá ser colmatada. Eu não sei, o Dr. Eduardo Caldeira tem sido um dos principais, digamos, também conhecedores desta área do setor dos bombeiros, portanto, se estivesse de acordo, se pudesse passar a palavra desenvolver um pouco esta ideia.
Sr. Professor Eduardo Caldeira, faça favor.
Muito obrigado, que eu saudava todos os senhores deputados. Permitam-me que faça aqui uma contextualização da nossa posição relativamente à questão lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil e também da questão que agora o Presidente suscitou. Na ausência de uma referência constitucional expressa à proteção civil como sistema, atribui à lei de bases da proteção civil um valor particular. Isto é, não havendo uma referência constitucional expressa ao sistema de proteção civil, apenas no artigo 27 diz que todos têm direito à liberdade e à segurança, isto significa que a lei de bases passa a constituir, como, além de uma lei de valor reforçado, como uma lei de espírito doutrinário relativamente ao sistema. Essa lei de bases organiza o sistema, que não é a mesma coisa que serviço, primeira confusão elementar que esta lei tem, que é confundir serviço com sistema, o que revela uma profunda ignorância do legislador, O sistema está organizado na dimensão nacional, regional, distrital e municipal. A lei de bases não foi alterada, é uma competência da Assembleia da República. Também não foi decretada qualquer extinção do distrito, a dimensão distrital continua a existir no ordenamento jurídico nacional. Assim sendo, se não se confundir sistema com serviço, não pode organizar-se serviços, nomeadamente no contexto doutrinário do sistema de proteção civil, dissociado do sistema. Podem-se criar serviços com uma organização estrutural da mais diversificada. Mas no sistema de proteção civil que tem uma particularidade, é que ele tem uma dimensão política e uma dimensão operacional. A dimensão política tem que estar associada diretamente à forma como a organização política do país está estruturada e, por outro lado, a organização operacional tem que estar em consonância com esta. As comunidades intermunicipais são o que são. Todos nós sabemos o que são. Umas melhores, outras piores, umas funcionam, outras menos funcionam, e não nos parece que um sistema de responsabilidade no âmbito do sistema de segurança interna, que é o sistema de proteção civil, possa apenas e só ser estruturado e organizado no seu serviço de tutela, a pretexto do louvável e se calhar compreensível no ponto de vista financeiro, no ponto de vista orçamental, mas não no ponto de vista no ponto de vista doutrinário da segurança das populações, apenas e só para se poder candidatar a fundos comunitários. Trata-se efetivamente de um equívoco, e como equívocos que são, só se podem desfazer com debate sustentado em conhecimento. A ignorância é má conselheira no ato legislativo. E, portanto, a Lei de Bases da Proteção Civil é uma má lei porque ela fere os princípios doutrinários que, por omissão constitucional, estão expressos na Lei de Bases da Proteção Civil, Lei 27, com a redação que lhe foi dada pela Lei 80. Por outro lado, ainda uma outra questão que queria aqui referir. A estrutura de proteção civil está sustentada em agentes. Os agentes estão estruturados naturalmente no ponto de vista entre o binómio autoridade política e autoridade operacional. Foi-nos dito pelo Sr. Comandante-Geral da GNR que a GNR vai continuar-se organizada distritalmente. Foi-nos dito por outros agentes que vão continuar, assim como a PSP também, estruturadas distritalmente. É absolutamente defensável que se faça reflexão sobre a estruturação do sistema de proteção civil. E é nesse quadro que o nosso pensamento é livre, sobretudo para aqueles homens e mulheres que são livres. Mas neste caso particular, não é possível destruir o corpo doutrinário que o sistema de proteção civil tem consignado na Lei de Bases. E assim sendo, a nossa defesa relativamente a esta matéria não se prende com o detalhe e o pormenor de como é que um serviço público está organizado. O fundamental saber é porque é que ele está organizado dessa maneira para cumprir fins que estão consignados numa lei de valor reforçado, como é a lei de bases da proteção civil. Quanto, e para terminar, relativamente à reorganização do setor operacional de bombeiros, todos nós que acompanhamos, e os senhores deputados naturalmente que por razões óbvias também, o sistema de proteção civil em Portugal e a organização do setor de bombeiros em particular, reconhecem que é preciso olhar para este setor, para este agente determinante do sistema de proteção civil, com olhos de hoje, não permitindo que ele continue a ser estruturado aos olhos de há 40 anos atrás. É uma absoluta desconformidade. E a nossa proposta no sentido de ser estudada a reorganização do sistema de proteção civil no que se refere ao agente Corpo de Bombeiros, tem a ver com a necessidade de adequar esta estrutura às realidades jurídicas, constitucionais, sociais e políticas de hoje, não permitindo que este agente continue parado no tempo com todas as debilidades e insuficiências que no domínio da qualificação e no domínio da organização traz de ónus e de prejuízo para o sistema. Portanto, é esta a fundamentação daquilo que se sustenta a nossa posição coletiva e colegial no relatório que temos produzido e nas notas informativas que temos divulgado.
Muito obrigado. Sr. Dr. Rui Cortes.
Eu posso fazer um enquadramento?
O Sr. Presidente é que me tinha pedido para fazer a palavra ao Sr. Dr. Rui Cortes. Faz o favor, Sr. Presidente.
Não, só a questão que se pôs, a relação de prevenção estrutural, a ligação entre prevenção e combate, e o programa de sapadores. Eu julgo que era importante. O programa de sapadores e o ICNF são, de facto, elementos essenciais e um dos objetivos era, de facto, associar mais a prevenção e o combate. Foi uma questão que foi posta e era um pouco... se o professor Rui Cortes e, se calhar, algum complemento, se for necessário, para falar um bocadinho sobre essa dualidade, prevenção-combate e o programa dos sapadores especificamente.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. De facto, tem havido naturalmente um ênfase sobre a alteração da lei orgânica da Proteção Civil e tem ficado fora a lei orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E neste aspecto há um ponto importante que sobre o qual o Observatório se debruçou, que diz respeito ao artigo 15º desta lei orgânica e onde se prevê a integração de uma força de sapadores bombeiros florestais dentro deste organismo, dentro do ICNF, e este consideramos que é um aspecto especialmente crítico pelo facto de, e nas próprias recomendações anteriores do Observatório, do nosso relatório de janeiro, nós temos alertado para o facto das equipas de sapadores florestais estão dispersas por múltiplas entidades, desde baldios, autarquias, recentemente as comunidades intermunicipais, apresentam elevadas debilidades do ponto de vista de formação, do ponto de vista de salários, não têm um estatuto próprio e não há... Nós defendemos exatamente uma maior atenção sobre os sapadores florestais e aparece agora uma força de sapadores bombeiros florestais integrados no ICNF. Nós não conhecemos ainda o sistema de gestão integrada de fogos rurais, portanto não sabemos como essa integração vai ser feita e qual é que vai ser a interação exatamente com as equipas de sapadores florestais, que aparecem, enfim, com múltiplos problemas. Devo dizer que os salários que têm, as próprias condições de acesso, dependem da entidade que os contrata. Muitas vezes os sapadores florestais são desviados para fazer outros serviços completamente diferentes daqueles para que são propostos, depende da entidade financiadora, e aparece exatamente esta nova força de sapadores bombeiros florestais num quadro que nós desconhecemos, designadamente nessa relação que é necessário estabelecer com os sapadores florestais. Portanto, em vez de se procurar dar uma atenção a estas equipas que são absolutamente essenciais, há aqui a criação de um novo corpo de sapadores florestais que para nós é realmente ainda uma incógnita e que pode vir ainda mais a fragilizar as equipas de sapadores florestais. Portanto, é essa a nossa, digamos, a nossa preocupação e sobre a qual o próprio Observatório se manifestou.
Muito obrigado. Sr. Presidente, pretende acrescentar algo? Faz a favor, tenha a palavra.
São algumas questões finais. Eu julgo que há aqui, assim como disse, as duas leis que estão em jogo, há muitas incógnitas. Algumas dessas incógnitas poderão de facto ser resolvidas ou não no sistema de gestão integrada de fogos rurais, no plano correspondente e na Diretiva Operacional Nacional, portanto pode haver de facto aqui assim alguma clarificação, mas ainda há um conjunto grande de dúvidas e o nosso problema é também sistematicamente gostávamos de ser úteis na gênese ou na discussão a anteriori destes diplomas e o que fazemos é um bocadinho correr, não diria atrás do prejuízo, mas correr um bocadinho atrás do tempo e fazer comentários a coisas que já estão concretizadas. Em relação a algumas perguntas específicas, as fitas de tempo de Monchique, por exemplo, já as tivemos acesso, portanto há, digamos, informação que nos foi já digamos com algum atraso, mas foi disponibilizada, portanto nós estamos em condições e gostava também de anunciar aqui no próximo dia, agora que temos a informação completa desde há dois dias, vamos fazer o forcing final e vamos estar em condições de entregar o relatório final de Monchique no dia 8, no dia 8 de maio. Portanto, com algumas destas constatações, uma das quais que já foi começada a ser falada aqui é a questão, uma questão extremamente muito importante, que é como é que se incorpora o conhecimento técnico e científico no sistema, como é que se melhora a estratégia na intervenção. De facto, a Autoridade agora de Emergência e Proteção Civil já tem um núcleo estratégico muito incipiente, mas que já está, digamos, a começar a trabalhar nessa boa direção, mas não há ainda interligação e rotina para que ela tenha algum efeito no terreno. E, portanto, há, digamos, este tipo de considerações que são sempre do tipo copo meio cheio, copo meio vazio. Há um princípio de solução, mas há uma solução que ainda não está suficientemente no terreno e que nós apontamos para que seja bastante mais reforçada e que se prende também com o papel, enfim, do quadro da AGIF neste sistema. Quer dizer, a AGIF de facto reforçou-se e está a constituir uma equipa com elementos de grande qualidade, por vezes, digamos, utilizando elementos que vêm de outros serviços onde também eram necessários, mas a sua intervenção na prática deve ser clarificada e deve ser trabalhada para que possa ter, digamos, alguma utilidade no meio desse sistema e não substituir outros agentes, mas complementá-los, dar-lhes mais robustez, porque é isso que todos pretendemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Marques ainda tem um último esclarecimento.
Sr. Presidente, não vou pedir e nem quero usar uma figura regimental que não é adequada. Eu queria só dar um contributo por uma questão concreta que foi revelada, e se o Sr. Presidente permitir, demoro 30 segundos. O Sr. Professor Presidente do Observatório disse há bocado que teriam tido algumas dificuldades em aceder a alguma informação, manifestamente, penso que foi da GNR, e que a tutela teria dito que seriam os pedidos feitos todos ao Ministério e que eles distribuiriam a informação. Mas eu gostava de vos recordar que o vosso estatuto deste Observatório diz no seu ponto 1 que o Observatório tem acesso a toda a informação necessária, estando todas as entidades públicas e privadas obrigadas ao seu fornecimento atempado. Ou seja, não têm nada que pedir ao Ministro e ninguém tem nada que não vos dar. E se tiverem dificuldades no cumprimento desta missão, acho que o devem relatar a este Parlamento, que cá estaremos para isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Não havendo outras observações ou instruções a transmitir, resta-me agradecer ao Observatório, ao Sr. Presidente, a todos os membros, a vossa disponibilidade, os esclarecimentos que nos prestaram e desejar-vos continuação de bom trabalho.
Obrigado.